no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que nos escuta de todo o Brasil. Está no ar o Repórter Nacional, que tem hoje os seguintes destaques. Quantidade de empregos formais no Brasil cresceu 5% no ano passado em relação a 2024. Foram 2 milhões e 800 mil novas vagas de trabalho criadas no ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mais.
O Tribunal Superior do Trabalho decide que processos sobre recursos para combate ao trabalho análogo à escravidão ocorra na Justiça Trabalhista.
Presidente da Câmara fecha acordo com o governo e decide dar andamento ao projeto de lei sobre a escala 6x1. Texto deverá ser votado depois da aprovação da PEC no fim do mês.
Morte do cachorro Orelha foi causada por grave doença. Ministério Público de Santa Catarina pede arquivamento do caso que investiga adolescentes pelo ocorrido.
Produção industrial de março cresce em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, com destaque para o Rio de Janeiro.
É, tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, produzido pela nossa equipe de rádio jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo nas emissoras da Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife. Claro, também nas emissoras parceiras de todo o Brasil com a nossa rede nacional de comunicação pública. Eu sou o Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias desta quarta-feira, 13 de maio de 2026.
Repórter Nacional.
E a gente já começa falando sobre o trabalho, o emprego aqui no Brasil. Destaque de hoje sobre os empregos formais no ano passado, que cresceram aí 5% a mais do que no ano anterior. Tem geração de emprego aqui no nosso país e as regiões Norte e Nordeste foram as que mais tiveram aí aumento de vagas. Quem traz os detalhes para a gente dos dados que foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho é o repórter Gabriel Brum aqui no estúdio. Muito boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Esses números são da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. No passado foram criados 2 milhões e 800 mil novos vínculos de trabalho. Com isso, o estoque no país ficou perto de alcançar 60 milhões de vagas formais ativas. A RAIS consolida as informações do E-Social que são enviadas pelos empregadores. As empresas do setor privado responderam por 2/3 desses vínculos de trabalho. Na sequência, setor público e as organizações sem fins lucrativos. E como você disse, esse crescimento foi mais intenso nas regiões Nordeste e Norte, que viram um aumento aí de 10% nas vagas abertas. E aí, os estados que mais se destacaram foram Amapá, Piauí, Alagoas e Paraíba. E, Daniel, todos os setores econômicos apresentaram a variação positiva, especialmente o setor de serviços, que teve 2 milhões e meio de empregos gerados no ano passado.
Olha só, setor de serviços, então, aí sendo o principal setor, né, contribuindo para a geração
de longe abertura de vagas
em relação aos outros setores. Né? Um setor que é bastante forte, realmente, aqui no nosso país. Gabriel, muitíssimo obrigado pelas informações sobre o desempenho da geração de empregos aqui no país no ano passado. A gente agora muda de assunto, daqui a pouco o Gabriel volta com outras informações. Vamos falar agora sobre a Justiça do Trabalho. Ainda nessa questão trabalhista, né? A Justiça do Trabalho, que é competente para julgar ações que garantem recursos da União ao combate ao trabalho semelhante ao de escravidão. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O repórter Gabriel Corrêa está na linha com a gente para explicar melhor, Gabriel, essa situação para quem não entendeu muito bem. Então, essa competência da Justiça do Trabalho. Muito boa tarde para você.
Olá, Daniel. Boa tarde para você e boa tarde para os ouvintes. Exatamente, esse processo estava julgando essa decisão, né? A ação começou, tudo isso começou em 2017, quando o governo federal teria deixado de repassar recursos para as operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel no combate ao trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho, então, argumentou que o grupo deveria atuar sem interrupção. Daniel, esse grupo é responsável por operações em todo o território nacional, sobretudo em áreas de de difícil acesso. E a equipe é formada por auditores fiscais, procuradores, polícias federal e rodoviária federal, além da Defensoria Pública da União. Em 20 anos, mais de 50 mil pessoas já foram resgatadas de situações semelhantes à escravidão. Só que a União sustentou que a Justiça do Trabalho não teria competência para julgar esse caso, por se tratar de matéria administrativa e orçamentária. Entretanto, a ministra Adelaide Miranda Arantes, relatora do recurso que chegou até o Tribunal Superior do Trabalho, afirmou que cabe sim à Justiça do Trabalho analisar as ações para cumprir as normas de proteção ao trabalhador, inclusive quando não existe vínculo formal de emprego. Com a decisão agora, o processo então retorna ao primeiro grau para ser julgado. A gente entrou em contato com a Advocacia Geral da União, que ficou de enviar um posicionamento. A gente atualiza quando tivermos uma resposta. Daniel, volto contigo.
Perfeito, Gabriel Correa, muitíssimo obrigado pelas informações. Então, que coisa, né? A gente fala em combate ao trabalho semelhante ao escravo hoje, em 2026 ainda. Lembrando, inclusive, olha só que coincidência, né? Hoje, 13 de maio, é aniversário da abolição da escravatura, no dia 13 de maio de 1888. Meio-dia e seis. Vamos falar agora da jornada 6x1, assunto que interessa a milhões de brasileiros que nos escutam, porque governo e Câmara dos Deputados firmaram acordo. Uma reunião que terminou agora há pouco, viu, entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Priscila Mazenotti está lá no Congresso Nacional, ela que acompanhou e nos conta tudo agora ao vivo. Priscila, quais são as novidades sobre o fim da 6x1? Muito boa tarde para você.
Oi, Dani, boa tarde para você e para os ouvintes. Foi uma reunião, então, que acabou agora há pouco. O presidente da Casa, como você falou, Hugo Mota, e os ministros José Guimarães, das Relações Institucionais, Luiz Marinho, do Trabalho, e também o presidente e o relator da Comissão Especial da PEC, né? Reunião que acabou agora há pouco. Ficou decidido o seguinte, Daniel: a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que está aqui na Comissão Especial, vai manter aquele cronograma, né, de apresentação do relatório na quarta-feira que vem e votação em plenário no dia 27, e aí ela vai trazer um contexto mais geral: redução de 44 para 40 horas semanais, com trabalho de 5 dias para 2 de folga, sem redução de salário. Já as especificidades, as categorias que tenham jornadas diferentes, isso tudo vai ser decidido por convenção, cada um cuida da sua, segundo o presidente da Comissão Especial, o deputado Alencar Santana. O projeto de lei encaminhado pelo presidente Lula, que está aqui parado, vai ter andamento. Essa é a novidade. Hugo Mota vai começar, então, a tramitação, e aí esse projeto de lei vai ser mais específico, é aquele que tem urgência constitucional e que tranca a pauta já agora a partir do dia 30. A ideia, segundo o deputado Alencar, é então aprovar a PEC antes do dia 30, e aí o governo retiraria a urgência para que esse PL possa tramitar com mais calma, com mais discussão e ser votado ainda em junho. A questão da compensação ainda está indefinida, o governo já disse que não topa, mas que vai pensar em alguma forma de ajudar aos pequenos empreendedores, os empresários, aí no início da aplicação da lei, mas ainda não tem definição de qual ação seria essa. Outra coisa, nada de regra de transição. Ontem mesmo já tinha aqui deputado da oposição falando numa transição longa, né? Teve gente propondo aí transição de 12 anos. O deputado Alencar foi bem claro, nada disso. E aí agora, esta que deve ser a grande discussão do momento com relação à PEC 6x1, Daniel.
É tudo isso então em relação ao fim da jornada de trabalho 6x1, Priscila, mas não é só essa proposta que é do interesse dos trabalhadores, tem outra para ser votada inclusive na CCJ, explica para a gente.
Não só de interesse dos trabalhadores essa outra, mas de interesse de todo mundo que anda de transporte público, que é a proposta que institui a tarifa zero no transporte, né? Essa PEC ia ser votada ontem na Comissão de Justiça, Comissão de Constituição e Justiça, mas por conta do início da sessão no plenário passou para hoje. Ela cria o Sistema Único de Mobilidade, que na prática cria ali um novo modelo de financiamento do transporte. É assim, Daniel, hoje o transporte público ele é de responsabilidade dos municípios, né, das prefeituras, cada um cuida do seu. E a ideia é ter verba federal para garantir justamente essa tarifa zero. A proposta ainda prevê melhoria do transporte como um todo, compra de ônibus elétricos que são menos poluentes, né? E a gente lembra que é importante reforçar que o transporte é um direito fundamental social, está previsto na Constituição. E tem uma outra coisa, a tarifa zero, tem outro projeto que trata de tarifa zero que pode ser votada hoje à tarde aqui no plenário da Câmara. É um destaque ao PL 3278, que está aqui desde 2021, que transfere recursos do Vale Transporte justamente para bancar a tarifa zero. Estabelece também uma regra de transição para os estados que aderirem. Está na pauta da sessão que começa daqui um pouco às 14h, com ordem do dia, que é a fase de votação da sessão a partir das 16h. Daniel.
Importantíssimo, Priscila. A gente sabe que mobilidade é um dos assuntos que mais interferem e afetam a vida das pessoas, né? Principalmente nas grandes cidades. Muitíssimo obrigado e bom trabalho para você aí no Congresso, Priscila.
Até mais, gente. Valeu.
Meio-dia e 11. E a gente volta, depois de um tempo, a falar da morte do cachorro Orelha. Você deve se lembrar, né? Desse caso que mobilizou aí muita gente no país. E aí, 4 meses depois, um laudo revela que ele não foi morto por adolescentes, viu? Orelha tinha uma doença grave. E aí, diante desse laudo, o Ministério Público pediu o arquivamento deste caso. Vamos entender melhor, então. Quem conta a história pra gente é Sayonara Moreno aqui no estúdio. Boa tarde, Sayô.
Oi, Daniel. Boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Pois é, essa história que mobilizou tanto o Brasil, né, do cão Orelha, morto em janeiro deste ano. Então, o laudo mostra que ele sofria de grave doença, não esteve, na verdade, junto com adolescentes acusados naquele período ali, atribuído às supostas agressões, lá em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Uhum. Essa é a conclusão do Ministério Público do Estado. Depois de analisar, Daniel, quase 2 mil arquivos, entre laudos e imagens apreendidos. Com isso, os promotores do Ministério Público, responsáveis pelo caso, pediram na Justiça o arquivamento do procedimento a respeito dessas investigações, que tem a ver ali com a questão que teria acontecido em Praia Brava, lá em Florianópolis. Uhum. As análises foram feitas depois de um laudo da Polícia Científica e comprovaram o que já havia sido constatado. O descompasso temporal nas imagens confirma que a morte do cão Orelha, que acabou depois passando por uma eutanásia, está ligada a uma condição grave e pré-existente e não a uma agressão. Segundo as imagens de câmeras de segurança, o período em que os adolescentes estiveram nas imediações ali do deck da praia, o cachorro estava a 600 metros de distância. Também foi identificado que o animal não estava debilitado, mesmo uma hora depois das supostas agressões. Uma exumação também chegou a ser feita para esclarecer aí toda essa história. Foi feita essa exumação no corpo do cachorro. O laudo veterinário não encontrou fraturas nem lesões compatíveis com a ação humana. Segundo o Ministério Público, a perícia identificou sinais de osteomielite, que é uma infecção óssea grave e crônica, e também no crânio do animal foi localizada uma lesão profunda e antiga que foi provocada pela perda de pelos, muita descamação e inflamação que foi se agravando ao longo do tempo. As versões, então, que sustentaram aquelas acusações contra um grupo de adolescentes surgiram, Daniel, de acordo com o Ministério Público, de comentários de terceiros, boatos, conteúdos divulgados em redes sociais, o famoso ouvi dizer.
É verdade. Né?
A difusão, então, dessas narrativas para o MP de Santa Catarina acabou criando ali a ideia de que os adolescentes foram autores das agressões e acabou, então, direcionando as investigações a partir das suposições, afastando outras linhas investigativas que poderiam ter sido, segundo o MP, exploradas com mais efetividade. Então, tudo isso acusando os adolescentes sem provas, sem testemunhas reais e sem imagens que comprovem isso. O Ministério Público, então, pediu o arquivamento, porque não há imagens que comprovem a presença dos adolescentes ao lado do animal.
É notícia importante porque faz justiça, então, aos adolescentes que estavam, né, sendo acusados, com grande repercussão nacional, de ter matado o cachorro Orelha. Sayonara, muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação aqui no Repórter Nacional. Trocando agora o assunto para a economia, a gente fala que no mês de março a produção industrial aqui no nosso país avançou, viu, em 11 dos 15 locais avaliados pelo IBGE. Números divulgados lá no Rio de Janeiro pelo Instituto, onde está a repórter Solimar Luz, que chega ao vivo então com os números, né, Solimar, dessa pesquisa industrial mensal. Quais são os destaques? Boa tarde para você.
Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na média global, Daniel, a indústria brasileira cresceu, né, 0,1% em março ante o mês de fevereiro. As maiores altas foram registradas no Pará, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo, acompanhados por Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e também Santa Catarina. O Bernardo Almeida, ele é o analista da pesquisa, e ele observou o seguinte, que no campo positivo, a indústria aqui do Rio de Janeiro se destacou como principal influência desse resultado, acumulando crescimento de 2,9% em 2 meses consecutivos, com forte influência do setor extrativo. Em contrapartida, no mesmo período, o IBGE mapeou quedas significativas nas atividades industriais de Pernambuco, que apontou o recuo mais intenso entre as regiões Minas Gerais, Ceará e São Paulo também. Na comparação com março do ano passado, 2025, a produção industrial brasileira cresceu 4,3%. O avanço no período alcançou 15 dos 18 locais pesquisados. Eu volto com você, Daniel.
Perfeito, muitíssimo obrigado, Solimar Luz, com destaques para a gente então do desempenho da produção industrial no Brasil. Meio-dia e 16 agora é a hora certa em Brasília. Fique ligado, você vai ouvir ainda hoje.
A Associação Brasileira de Críticos de Cinema atualiza a lista com os 100 filmes que considera essenciais para conhecer o audiovisual do país.
Repórter Nacional.
Mas antes, vamos falar de meio ambiente, tratar aqui de um levantamento do Map Biomas, revelando os danos da fragmentação das áreas naturais aqui no nosso Brasil. Pois é, vai ficando picotado, né? Os ambientes naturais, os biomas vão ficando picotados aqui no nosso país. E aí o Pantanal e a Amazônia são os que estão mais fracionados, segundo essa pesquisa, como nos conta Gabriel Brum, de volta aqui no estúdio. É com você, Gabriel.
É isso aí, Daniel. A fragmentação de áreas naturais aumentou 260% no Brasil em 40 anos, colocando então em risco espécies vegetais e animais, de acordo com o levantamento inédito do Map Biomas divulgado hoje. Fragmentação é o processo em que o desmatamento divide áreas de vegetação nativa em trechos menores e isolados. Isso acontece por causa da expansão agropecuária, urbanização ou da abertura de estradas, por exemplo. Então são como pequenas ilhas de vegetação em meio a plantações e cidades.
É verdade.
Em 1986, o país tinha 2 milhões e 700 mil ilhas como essas, número que subiu para mais de 7 milhões em 2023 e trechos cada vez menores também. Uma área fragmentada está mais vulnerável à degradação e ao desaparecimento de espécies, explica o pesquisador e coordenador do módulo de degradação do Map Biomas, Demerson Consciani.
É, Gabriel, a gente teve um probleminha técnico aqui, estão sem aqui o áudio do pesquisador, pode seguir então, daqui a pouco a gente tenta trazer.
Pois não, porque ele explica que a área de borda dessas áreas fragmentadas, elas ficam mais vulneráveis à deriva de agrotóxico, à suscetibilidade do fogo e também o isolamento dos fragmentos fazem com que haja maior distância entre eles e mais dificuldade para que as espécies possam transitar, fazer e compartilhar a diversidade genética. Então, esse é o risco da extinção. O Pantanal e a Amazônia...
Já temos a fala do professor.
Ah, então vamos colocar então.
Por exemplo, a área de borda, né, a deriva de agrotóxico, a suscetibilidade ao fogo. E também entra uma questão que é o isolamento dos fragmentos. Quanto mais fragmentada uma área está, maior vai ser a distância entre esses fragmentos, o que vai dificultar a colonização, o compartilhamento de diversidade genética entre esses diferentes fragmentos. Então, maior é o risco de extinções locais.
Bem, o Pantanal e a Amazônia foram os biomas com maior aumento da fragmentação, mas Cerrado e Mata Atlântica ainda são os líderes nesse fracionamento. Uhum. Só que a Mata Atlântica, ela vê um evento diferente dos outros. Parte desses fragmentos que surgiram são áreas de recuperação, disse Demerson.
Na Mata Atlântica, a gente estima que cerca de 18,5% da vegetação nativa da Mata Atlântica ela é secundária, né? Ela se deve a esse recrescimento da vegetação nativa.
Bem, Daniel, e a reversão desse processo depende de duas frentes, segundo o pesquisador. Uma é de políticas públicas para barrar o desmatamento e a outra é a restauração e a criação de corredores verdes para conectar essas áreas fragmentadas, Dani.
Perfeito, que bom que a gente conseguiu trazer a tempo então aqui as falas do pesquisador, importantíssima essa análise ambiental aí dos nossos biomas. Gabriel, muitíssimo obrigado pelas informações, 12:20. E olha só essa novidade, consumidores que utilizam a telefonia fixa, tá cada vez mais raro, né, o telefone fixo hoje em dia. Quem usa telefone fixo em diferentes regiões do país não vai mais precisar pagar tarifas por ligações de longa distância, olha só, entre cidades pelo menos do mesmo estado, viu, com diferentes DDDs, medida que já avançou, tem previsão de alcançar a meta até o mês de junho. E quem traz para a gente os detalhes dessa novidade é Cristiane Ribeiro. Muito boa tarde para você, Cris.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Daniel, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, continua neste mês de maio a implementar o fim da cobrança nas ligações de longa distância em chamadas por telefones entre cidades do mesmo estado que não compartilham o mesmo DDD. Desta vez, o processo inclui 9 estados, sendo que no Rio de Janeiro e no Espírito Santo a mudança já aconteceu. Agora, Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, a atualização vai ser feita no próximo dia 31. Outros 13 estados já tiveram alterações. E o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, disse que essa mudança reduz barreiras tarifárias, acompanha a evolução tecnológica do setor e beneficia milhões de consumidores que utilizam a telefonia fixa em diferentes regiões do país. Desde janeiro, os locais atendidos pelo serviço de telefonia fixa passaram a coincidir com os limites geográficos das áreas de numeração dos códigos de área, ou os DDDs. Com isso, ao final do cronograma da Anatel, previsto para junho, o número de áreas locais vai ser reduzido de mais de 4 mil para 67. E segundo a agência, atualmente o país conta com 19 milhões e 400 mil telefones fixos. Volto com você.
Muito obrigado, Cristiane Ribeiro, com essa novidade para a gente, então, ligações de DDD de graça dentro do mesmo estado, 12:22. Vamos agora falar da situação de Roraima, né, que vai ter que escolher aí uma nova eleição suplementar para escolher o novo governador e vice-governador do estado, depois da cassação da chapa que havia sido eleita em 2022. E aí a notícia é que o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima confirmou para junho esse pleito. Madison Euler está na linha com os detalhes para a gente, né, Madison?
Isso mesmo, Daniel. Boa tarde para você e para os ouvintes da Nacional. Vai ser dia 21 essa eleição, essa resolução com essa data já havia sido confirmada desde o dia 2, né, publicada. E agora o Tribunal Regional Eleitoral, ele confirmou essa data, essa eleição vai ser realizada através de voto direto e os eleitores com título regularizado, eles vão poder participar do pleito. Segundo a resolução, as convenções partidárias para a escolha de candidatos e a formação de coligações poderão ser realizadas até o próximo domingo. Já o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral deve ocorrer até às 7 da noite do próximo dia 20 de maio e a partir do dia seguinte já está permitida legalmente a propaganda eleitoral de maneira geral no rádio e na televisão. Essa data é só a partir de 3 de junho. A nova eleição em Roraima foi convocada após a cassação da chapa vencedora da eleição de 2022, formada pelo Antônio Denário, do Republicanos, e o Edilson Damião, do União Brasil. Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão do TRE de Roraima, que apontou abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2022. Mas como o Denário já havia renunciado ao cargo de governador de Roraima para concorrer a um cargo no Senado em março passado, ele se tornou inelegível agora por 8 anos, enquanto o Damião, que tinha assumido o cargo no lugar dele, teve o mandato cassado. Com o cargo vago, faltando cerca de 6 meses para o encerramento do mandato, o TSE determinou a realização dessas eleições diretas. E desde o último dia 30 de abril, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, o Saudade Sampaio, do Republicanos, foi quem assumiu interinamente o cargo de governador do estado de Roraima. Volto com você, Daniel.
Muito obrigado pelas informações, Madison Euler. Daqui a pouco volta com mais informações sobre outros assuntos. Meio-dia e 24. A gente fala agora sobre o tradicional Bembé do Mercado, o maior candomblé de rua do mundo, que completa 137 anos, agora em 2026, evento que segue até domingo com uma programação que reúne atos religiosos, apresentações culturais. Vamos aos detalhes, então, do evento com Beatriz Bulhões, da Rádio Educadora de Salvador, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
O tradicional Bembé do Mercado terá mais uma edição nesta quarta-feira. A programação se intensifica em Santo Amaro, com rituais, xireis, cerimônias públicas e atividades culturais que se estendem até o dia 17 de maio. Entre os rituais mais aguardados estão a lavagem do busto de João de Obá e a entrega de presentes a Iemanjá e Oxum, como explica a Iaebé do Bembé, Ana Rita Machado, professora da UNEB e considerada mãe do mercado.
A parte que já está sendo feita, que já começou a ser feita mais ou menos 8 ou 15 dias antes, que é a parte mais sigilosa, que é a coisa mais interna do candomblé, e a parte que é pública, que a gente faz e que começa com a alvorada, que é chamando as pessoas para irem para o mercado. E depois da alvorada, a gente faz a liturgia de consagração do barracão, onde vai acontecer o xirê do Bembé. E mais significativo é o próprio candomblé, que é o xirê que acontece 3 dias. Vai acontecer dia 13, dia 14, dia 16, que é quando chega o presente principal no mercado, e dia 17, que é no domingo, quando o presente sai do mercado e vai para ser entregue a Iemanjá e Oxum na praia de Itapema.
Considerado o maior candomblé de rua do mundo, o evento se estabelece anualmente como patrimônio vivo ancestral, reunindo comunidades de terreiros, lideranças religiosas, artistas e pesquisadores. Fundado em 1889 pelo babalorixá João de Obá, o Bembé surgiu como um ato de celebração pela abolição da escravidão no Brasil, um ano depois da assinatura da Lei Áurea.
E do ponto de vista religioso, o que é que as pessoas de matriz africana pedem? A fortuna no sentido amplo, que é a saúde, é a prosperidade, é a possibilidade daquelas pessoas terem uma vida mais respeitosa, com mais acesso e dignidade. É isso que a gente pede no Bembé.
O Bembé do Mercado é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2012 e Patrimônio Cultural do Brasil desde 2019, além de estar em processo de candidatura para o reconhecimento como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A lavagem do busto de João de Obá já aconteceu às 5 da manhã, com o xirê de abertura em honra a Xangô programado para ainda hoje, às 8 da noite. Da Rádio Educadora de Salvador, Beatriz Bulhões.
E olha só que legal, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema atualizou a lista dos 100 filmes brasileiros considerados essenciais para a história do nosso grande cinema nacional. Madison Euler está de volta e conta tudo para a gente, né, Madison?
Isso mesmo, Daniel. A Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, ela tem 15 anos de existência e reúne aí mais de 180 críticos de cinema de todo o Brasil e publicou a primeira versão dessa lista em 2015. Na época, também foi lançado um livro detalhando as escolhas das obras. E nessa nova atualização, a Abracine reforça que essa seleção não representa necessariamente os melhores filmes, mas sim aqueles considerados essenciais para a cinematografia brasileira. Além de incluir filmes lançados no período de 2016 a 2026, como Ainda Estou Aqui de Walter Salles, As Boas Maneiras da Juliana Rojas e do Marco Dutra, essa nova lista também apresenta maior diversidade, ampliando o número de filmes dirigidos por mulheres e negros. A radiografia dessa produção audiovisual brasileira atualizada cita obras da década de 1930 até os dias atuais,
começando pelo filme Limite, do cineasta Mário Peixoto, que foi lançado em 1931, passando por Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, produzido já no final da década de 60, encerrando com Agente Secreto, do Kleber Mendonça, como título mais recente. Os 100 títulos estão disponíveis no site da Abracine, abracine.org, e até o final do ano deve ser lançado um livro contemplando aí todos os títulos com críticas. Volto com você, Gabriel.
Daniel. Uma boa lista de filmes para assistir, né, Madison? Muitíssimo obrigado pelas informações. 12:29 em Brasília. O Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos hoje de Graciara Farias aqui ao meu lado. Obrigado pelo seu trabalho, Graci. Confira lá todas as nossas reportagens no site da Rádio Agência. E uma ótima tarde para você. Tchau.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.